Nosso diretor Wilson vai conversar agora com Emília Chagas, Head de Business Strategy na Growth Hackers. Seja bem-vinda, Emília. Obrigada, Wilson. E agora é com vocês.
E para quem não conhece a Emília ela é a Head de Business Strategy da Growth Hackers e ela fundou a Content Tools, né, que agora se chama Growth Hackers Workflow, que é uma plataforma de gestão e marketing de conteúdos online. Ela é jornalista pela Universidade Federal de Santa Catarina, coautora do livro Guia Prático das Novas Ferramentas Comerciais pela editora Bookman, e ela é uma empreendedora da 500 Startups, do Batch 12, e Promessas Endeavor Startup SC Startup Brasil. Então, gente, vai ser um super papo muito legal, e ela vai trazer aí para a gente uma visão aí de como que foi esse ano passado, esse ano presente, e qual que é uma visão aí de inovação, marketing e vendas para todo mundo. Então, Emília, cara, um prazerzão estar com você aqui. Estou muito ansioso para conhecer o conteúdo que você vai trazer para a gente e numa expectativa muito grande a gente criar aí valor para todo mundo que está nos assistindo.
Poxa, que bom. Obrigadão, Wilson. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade, né, por estarem tirando esse tempinho para focarem aí em transformação digital, em inovação, em marketing, em vendas. É um tema que, de fato, faz meu coração pulsar. Então, quando eu recebi esse convite, não quis de jeito nenhum, né, ficar de fora dessa super seleção que a DVB fez. E eu estou aqui para apresentar para vocês, então, um pouquinho sobre como é que na Growth Hackers a gente pensa marketing, growth e inovação. E qual a importância dessa temática nesses últimos 2 anos aí, né, que a gente teve, que foram bastante turbulentos para muitas empresas, né, inclusive empresas que são parceiras nossas, né. A Growth Hackers é uma empresa global, então a gente realmente, né, atende várias verticais, vários setores, e pôde observar, né, como é que esses setores se comportaram aí ao longo desse processo. Eu venho trazer algumas informações para vocês. Começando, né, então, de onde é que eu estou falando, quem é, né, a Growth Hackers? Nós somos principalmente conhecidos pela comunidade de profissionais, né, de growth, de crescimento escalável. É a maior comunidade do mundo, tem aí centenas de milhares, né, de profissionais de marketing, growth. Até convido vocês, se quiserem entrar lá em growthhackers.com, quem já não estiver, né, para acompanhar os conteúdos, né, que são empresas realmente as top tiers do mundo, que vocês possam pensar. Os profissionais de growth estão lá trocando ideias, contribuindo. Nós temos um evento anual, né, no Vale do Silício, onde é a sede da empresa. Tivemos esse evento 2020-2021 online, como esse evento aqui, né, não podia ser diferente, mas já estamos combinando de nos reunir novamente presencialmente em 2022. Então, quem tiver também interesse em conhecer mais sobre a Growth Hackers Conference, está lá no nosso site também as informações. Mas o nosso negócio é software, nós somos uma empresa de software. E o nosso principal produto, né, um sistema completo para gestão de melhoria contínua de empresas que têm aí times, né, que precisam colaborar com inovação, com marketing, né. Então, a Content Tools, né, que o Wilson trouxe aí, que foi a empresa que eu fundei anos atrás, faz parte hoje desse produto da Growth Hackers, é a Growth Hackers Workflow, que ajuda times de conteúdo e marketing no mundo inteiro a performarem melhor, a fazerem a gestão do dia a dia de uma forma mais rápida, mas não só mais rápida, né, mais inteligente, com mais tranquilidade também, né. O pessoal de marketing aí sabe muito bem do que eu estou falando nesse momento depois pandemia aí, que a gente está querendo chegar nesse momento, né. A gente está repensando também a forma como a gente trabalha. Então, essas ferramentas colaborativas, elas precisam contribuir com o nosso bem-estar também. E uma ferramenta como a da Growth Hackers faz isso pelos times, pelas pessoas que trabalham nela. Então, nós temos essa ferramenta que ajuda os times, né? E também os times que fazem performance de inovação e de muita experimentação. E a gente ouviu muito falar desses temas, né, pessoal, nesses últimos tempos. Tempo de se adaptar, tempo de inovar, tempo de continuar aprendendo, né? Tempo de crescer. Tempo de se transformar. A gente ouviu muito isso do ponto de vista das empresas, né? E tem uma pergunta que foi feita, né, lá assim que começou a pandemia, né, em julho de 2020, sobre a aceleração da digitalização dos negócios. E foi muito interessante, né? Lá naquele início mesmo, a gente já viu assim um boom, né, uma transformação muito grande dos negócios. Esse gráfico aqui da McKinsey mostra isso muito bem. Lá em 2017, a gente tinha um percentual de produtos, apesar de ainda pequeno, 30% do mercado, né? Mas um percentual de produtos sendo ofertados online e os consumidores ainda se adaptando, né? O mercado ainda se adaptando. Isso lá em 2017, parece que faz um tempão, né, gente? Não faz tanto tempo assim. E lá no final de 2019, né, quando a gente ainda levava o que a gente chamava, né, o antigo normal, a gente ainda tinha, né, um percentual que aumentou de produtos, né, digitais disponíveis para as pessoas consumirem, e a gente está falando dos e-commerce, a gente está falando de alternativas digitais para os produtos que a gente consome, mas se vocês perceberem, já havia um gap, já havia mais avidez do mercado para consumo do que oferta. Então, vocês vão lembrar desse momento lá em 2019, certamente nas empresas de vocês, vocês já estavam falando muito desse gap da digitalização, né? A gente precisa transformar digitalmente. E aí veio a pandemia, gente. E aí não teve para ninguém, né? Aumentou muito, foi realmente o acelerador da transformação digital de muitas empresas, e o gap aumentou, porque a gente tem um mercado ainda mais ávido a esse consumo, né? Então tem uma perguntinha aí, esse é um meme, né, que circulou muito na internet, muito engraçado, tragicômico, eu diria, que pergunta assim: quem que liderou a transformação digital na sua empresa? Foi o CEO? Foi o CTO? E a resposta era: foi o Covid mesmo, né? Em muitos casos, infelizmente, muitas empresas tiveram essa realidade, né? Tiveram que, de fato, colocar projetos a toque de caixa para poder atender, se adaptar e, muitas vezes, até sobreviver, né? Para muitos casos. E como é que acontece esse tipo de transformação? Mesmo quando ela acontece a toque de caixa, né? Como foi aqui nesse caso, que a gente está dando esse exemplo, como é que acontecem essas mudanças dentro das empresas? Como é que a inovação acontece? Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai encontrar algumas respostas, né? Eu acho que a resposta mais do senso comum, assim, é aquela resposta de que, puxa vida, a inovação vem de uma grande ideia, não é? Alguém tem uma grande ideia e dessa grande ideia surge um projeto inovador. E aí a gente tem nas empresas, às vezes, a figura de uma pessoa, né, que a gente às vezes vai seguir os casos de sucesso, né? Então a gente tem aí os grandes nomes, no Vale do Silício isso é muito comum, né? Então a gente, inclusive empresas são representadas por esses grandes nomes, fala o nome da empresa, já vem uma pessoa na mente, né? Então a gente atribui àquela pessoa todo o know-how, todo os louros dessa inovação toda, né? E a gente acaba tendencionando a pensar, a gente tendencia o nosso pensamento de que para inovar eu preciso ter esses gênios, ou ter essas grandes ideias, ou ter esses grandes projetos, né? Inovadores e às vezes custosos. Isso vem, claro, de um histórico, né? Em que isso foi realmente, acontecia realmente dessa maneira, todo aquele investimento em R&D, né? Em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, para as coisas serem desenvolvidas. Isso, um tempo atrás, né? Antes da gente pensar da acessibilidade da tecnologia, era necessário realmente investir muito recurso, fazer muito teste para trazer grandes produtos para o mercado. Hoje em dia acontece um pouco diferente, gente. A gente vive um outro mundo, um outro momento, né? A inovação acontece dessa maneira. Não é aquela grande ideia, aquela grande lâmpada acesa mais. São múltiplas lâmpadas acesas simultaneamente. E o grande trabalho, né, dessas empresas inovadoras, desses times que estão inovando constantemente, é, de fato, entender de onde essas lâmpadas estão vindo, organizá-las e tentar testar e colocá-las realmente para iluminar, né, uma atrás da outra. Que isso não pare, que isso seja contínuo, né? Acho que esse é o grande, grande desafio, né? A gente ter realmente essas ideias acontecendo, né? Não sendo assim uma, duas, três ideias brilhantes, mas ideias o tempo todo, e colocando essas ideias a teste para a gente ver o resultado, né? Foi assim que, se a gente parar para pensar, surgiram projetos, né? Como, vamos pensar aqui, numa Amazon, a AWS, né? Até o próprio Prime da Amazon, que é um produto tão importante para eles, né? Surgiu assim, dentro de uma miríade de muitas ideias. Algumas ideias ali, né, a maior parte delas é testada, e quanto mais ideias testadas, mais possibilidades de inovação acontecem. É isso que a gente vê aqui nesse outro gráfico que eu estou mostrando, do volume de testes, do volume de experimentos que essas empresas fazem por ano. Então, dei o exemplo da Amazon, a gente tem aí cerca de 2 mil grandes testes, né, que acontecem todos os anos. Se a gente for falar só do marketing, que esse é o nosso métier, né? Se a gente falar só do marketing, aí esse número, a gente vai para lá de 10 mil, só na parte mesmo de experimentação de marketing, tá? Aqui eu estou falando de testes que vão mexer em modelo de negócio, que são um pouco mais profundos. É, uma Intuit, uma Google, né? Aí 7 mil, uma Netflix, mais de 1.000. É, isso considerando realmente grandes testes, porque os testes de interface, esses testes pequenos do dia a dia, isso é o tempo inteiro, né? Isso realmente vai para casa da centena, do milhar, que é o que o Facebook acaba contando. O Facebook conta testes de todos os tipos. É, segundo o Zuckerberg, quando a gente abre aquele aplicativo azulzinho, o primeiro mesmo do Facebook, eu não estou nem falando de toda a família de produtos que eles têm hoje, mas só aquele aplicativo azulzinho tem milhares de versões. Se eu abrir o meu agora e vocês abrirem de vocês, a gente vai encontrar um monte de diferença entre o que eu enxergo e o que vocês enxergam. É realmente o tempo inteiro, muitas experimentações, muitos testes rodando, chegando a casa aí de 100 mil por ano. Ah, mas você está falando só de empresas de tecnologia, né, Emília? Não, mas não é bem assim, gente. A gente está falando de empresas inovadoras. Hoje, acontece que a maior parte das empresas que a gente conhece como empresas muito inovadoras são também empresas de tecnologia ou empresas que estão assumindo a tecnologia para dentro dos seus processos, né? Um exemplo que eu trago aqui é a Procter & Gamble, que é uma empresa que é bem de consumo, né? E a gente está aí com produtos deles toda vez que alguém vai abrir o seu gabinete do banheirinho aí, né? Do seu gabinete do seu banheiro, você vai ver vários produtos Procter & Gamble, com certeza, pelo menos alguns aí, né? Então, eles fazem 7 mil testes por ano, gente. É uma empresa que, se a gente pensar, entrega um produto físico, né? Que tem um modelo de distribuição que a gente pode pensar que é, nossa, super demorado e tudo mais, né? Então, não existe separação entre uma empresa que só tem produto digital, uma empresa que tem produto físico. Aqui a gente está falando mesmo de modo, né, modo de operar, modo de pensar, né? Então, o growth também dentro dessa questão do mindset, da forma como a gente faz as coisas dentro da empresa, né? E quando a gente fala de inovar, de acelerar o crescimento da empresa, a gente necessariamente passa por esse ponto que é acelerar o volume de coisas que a gente testa, tá? Então, isso eu queria que, assim, se tiver algo para a gente tirar daqui dessa conversa, né, que seja isso. Pensar em, puxa vida, quantas coisas a gente, de fato, quantas ideias a gente está, de fato, tendo ao longo do tempo na empresa e quantas dessas são realmente testadas para a gente analisar se elas têm potencial ou não têm. E esses testes, eles nada mais são do que representações aí que a gente pode tirar dos testes científicos, né? Se a gente pensar no laboratório, funciona assim. Esse processo científico, ele é centenário, né? A gente conhece ele, enfim, há muito tempo, né? Na humanidade, não é nada novo. Agora, o que que é novo? O que que é mais novo ainda? Trazer isso para dentro dos modelos de marketing e de produto, né? Ou seja, para o modelo de distribuição do que a gente tem. Então, isso é mais novo, né? Que é o que a gente chama de metodologia de experimentação. Vocês já ouviram falar de growth hacking. Então, quando falar em growth hacking, né, pensem nisso. Nada mais é do que eu usar método científico para experimentar, testar bastante aqueles parâmetros que vão ajudar a empresa a crescer. Então, que testes são esses e como é que eles são feitos, né? Esse processo de growth, ele sempre vai começar a partir de uma análise. Tem um ponto que eu bato muito nas empresas que trabalham com a gente, né? Que são aí centenas de empresas, são milhares de times. É o seguinte, a gente precisa encarar os números, né, os relatórios, e aí as empresas que trabalham com a gente em geral já são mais robustas, já têm seus data warehouse, né, já têm assim, ambientes realmente preparados para ter esses dados vivos o tempo inteiro, ter acesso a esses dados o tempo inteiro. Esses dados, a gente também teve um histórico que nos proporcionou pensar neles no ponto de vista de relatório, olhar para esses números como se eles contassem a história do passado. Então, aí também tem uma oportunidade da gente mudar a forma como a gente pensa, porque esses números, eles precisam nos contar o futuro. Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente, ao olhar para um resultado, análise, ela vai primeiro encontrar aqueles objetivos que são de alto impacto. Então, puxa vida, olhando os resultados do meu negócio hoje, aonde eu vejo que as coisas estão dando certo, mas poderiam ser melhores? Ou o que que eu estou vendo aqui que não está dando certo, mas eu quero apostar porque eu vejo por A mais B, pelo benchmark de um concorrente, ou por benchmark de outro mercado, ou por uma tendência mesmo de uma pesquisa que eu vi. Enfim, então qual é aquela área que a gente enxerga que tem uma grande oportunidade? A partir desses dados e dessa grande oportunidade, a gente vai gerar ideias. Então, posso fazer X, Y, Z, e qual é a melhor ideia? A gente não sabe. Então, a metodologia de Growth, ela também tira uma coisa muito importante das empresas, que é o peso das canetas, tá, gente? Então, assim, muitas vezes quando a gente chega nesse ponto e tem essas ideias de potenciais projetos, potenciais mudanças, a gente vai encarar essas opções como é algo que eu preciso de aprovação. Não é bem por aí, né? E o marketing às vezes é muito refém disso. Então, mais do que precisar de aprovação para levar as coisas para frente, a gente tem que encarar como eu preciso de mais dados para tirar as conclusões. E é por isso que essas ideias precisam ir a teste, né? Então, como é que eu testo essas ideias que eu tive no mínimo de esforço possível para conseguir extrair dados disso e enxergar se vai ter o impacto que eu gostaria ou não? Então, é isso. Quando eu falo aquele milhares de testes que aquelas empresas fazem, é isso que elas fazem. Elas olham o tempo inteiro o que que está acontecendo, o que que meu cliente está me mostrando através dos dados, através das vendas, do uso dessa página, desses downloads, enfim. A partir disso, como é que eu melhoro e as ideias que eu tenho para melhorar, e eu ponho a teste todas elas e depois comparo uma do lado da outra, né? Algumas vão dar certo. Em tese, tá, gente? Pelas nossas pesquisas, nós temos um estudo anual, que é o Growth Study, com os times de melhor performance em growth no mundo todo. Os times que melhor performam têm uma taxa de assertividade das suas ideias de 25%. Então, uma a cada quatro desses testes, um em cada quatro, vai ser positivo. O que que significa um teste positivo? Significa que o resultado que eu obtive é próximo daquilo que eu imaginava, né? Os outros três vão ser, né, negativos, que a gente chama não funcionou. O não funcionou é simplesmente o resultado foi diferente do que eu imaginava, foi aquém, né? Ficou abaixo daquilo que eu imaginava. Porém, o fato de eu ter testado os quatro me deu informação quatro vezes mais do que testar um só. Concorda comigo? Então, eu tenho quatro vezes mais informação. Para quê? Para repetir, para continuar fazendo testes e analisando e tendo mais impacto. Então, é realmente uma abordagem científica, vocês podem perceber, mas para dentro do trabalho, do dia a dia, da operação de marketing, né? E o ponto de partida, gente, é escolher a North Star Metric. Quem estudou Growth, quem já leu a respeito de Growth Hacking, já ouviu esse palavrão, né? North Star Metric. Emília, que negócio é esse? Essa métrica estrela guia. O que que ela quer dizer? A métrica estrela guia nada mais é do que a compilação do que a empresa entrega no mercado, né? É um número que vai representar o que que o meu cliente recebe de mim, tá? Então, eu vou tentar deixar alguns exemplos aqui para tornar mais claro, né? Então, eu preciso entender esse número, por quê, gente? Porque o crescimento desse número, ele vai ser o indicativo do crescimento da empresa ao longo do tempo. Quanto mais valor as empresas, eu estou falando dessas empresas inovadoras, tá, gente? Empresa que inova, empresa do mercado, empresa que está bombando em 2021 e vai continuar bombando em 2022 e para frente, é empresa que está preocupada e focada em entregar mais valor para seu cliente. Isso, eu acho que todo mundo que trabalha em marketing vai concordar comigo, né? Então, a North Star Metric, ela vai representar esse número da captura de valor do cliente. E daí, cada empresa vai ter a sua. Afinal, cada empresa tem o seu produto, tem a sua forma de entregar. Vamos ver alguns exemplos, então? Então, a gente tem aí, por exemplo, vou dar exemplos de empresas do nosso cotidiano, que eu acho que é mais fácil, né, de vislumbrar, de visualizar. A gente tem, por exemplo, um Airbnb, tá? Vamos pensar naquele produto que todo mundo conhece, que eu vou viajar, foi, né? Inclusive, passou bastante trabalho aí nessa pandemia, mas conseguiu se reinventar e teve sucesso nesse período, o Airbnb, né? Um caso de sucesso muito interessante de ser estudado também. No caso deles, O que eles olham como métrica de North Star, né? A métrica alvo deles, o que eles querem fazer crescer antes de mais nada? Eles querem crescer o volume de quartos, né? De lugares reservados. Quanto mais reservas, né? Quanto mais reservas eles tiverem, mais valor eles estão entregando para quem deixa o seu imóvel lá. E mais valor para quem está querendo viajar e precisa achar lugares, né? Então, esse é um grande número deles, que é o número de bookings por semana. Então, o gráfico deles está acompanhando isso. E todo o time de marketing, de produto, até de engenharia, eles estão sempre olhando fazer esse número crescer. E esse número eles destrincham em vários outros, claro, né? Porque para fazer o número de reserva crescer, precisa crescer os acessos no site, precisa crescer métricas internas de conversão, precisa crescer volume de imóveis que estão lá dentro, enfim, vocês podem imaginar, né? Então, dentro da empresa de vocês, certamente vocês têm aí uma forma de mensurar o que que o cliente quer de vocês, né? E como é que faz esse número crescer, desmembrando em vários outros números, que aí a ideia é que cada time, ou no máximo uma pessoa, né, tem alguém responsável por cada um desses números, né, por fazer esses números crescerem. E a forma como a gente faz esses números crescerem, ela vai envolver esses testes, vai envolver ter ideias para fazer esses números crescerem. Um outro exemplo aqui interessante, exemplo do Spotify, me ajuda a mostrar para vocês por que que esse número não é necessariamente, e muitas vezes não é mesmo, receita. Tá? Então, muita gente vai dizer, ah, Emília, se a receita estiver crescendo, é sinal de que tem mais cliente, então está todo mundo feliz. Sim, porém, tá? A North Star Metric, ela tem um detalhe nela que é muito importante, que é, não pode ser algo que mostre o passado, precisa ser algo que vai mostrar o futuro. Como é que a gente vê isso, né? É muito interessante. Então, lá no Spotify, né, que todo mundo conhece também, né? Aquele aplicativo que você ouve música, ou podcast, né? O que que eles estão querendo fazer lá, né? Eles querem que você passe mais tempo ouvindo música, certo? Só que eles veem que essa métrica, para que ela aconteça, eles têm outras métricas que eles precisam acompanhar, que vão mostrar o futuro, que vão mostrar o acontecimento dessa métrica. E essas métricas são: eles precisam trazer usuários de volta, então saiu do aplicativo, ele tem que te trazer de volta. E aí o time de marketing, o time de produto do Spotify, todos os times, aliás, né, eles têm múltiplos times de growth, vão fazer experimentação o tempo inteiro, gente, um processo bastante robusto, tá? É um dos times que a gente, né, que trabalham com a gente, que tem mais robustez e maturidade nesse processo mesmo, super focados em dado. Eles vão fazer muitos experimentos para fazer com que o usuário volte. E aí eles têm outra vertente, né, que é o tempo de sessão. Então não é só olhar o usuário voltar, eles têm que olhar o tempo que o usuário passa lá dentro. E aí tem muitos testes que eles fazem dentro do próprio aplicativo para fazer o usuário ficar mais, né? Melhorias. Ah, daí a gente pode pensar desde de usabilidade, né? E assim por diante. Então, esse é um exemplo do Spotify que a gente pode usar para parar para pensar como é que seria dentro da nossa empresa. Outras North Star Metrics, então, tá? E eu acho que esse quadro ajuda um pouco a pensar sobre diferentes modelos de empresa e diferentes tipos de North Star Metric. Claro que não dá para a gente fazer Ctrl-C, Ctrl-V, né? Muitas vezes não dá. Por quê? Porque cada empresa vai ter as suas peculiaridades, né, os clientes de cada empresa vão ter suas peculiaridades. Uma pergunta que eu recebo muito, que eu já vou adiantar aqui: Emília, minha empresa tem múltiplos produtos. Esses produtos são para pessoas diferentes, são para públicos diferentes. Eu vou ter uma North Star Metric para todos? Em geral, não. Em geral, vai ter um para cada produto, né? Um exemplo clássico é a própria Amazon, que eu já falei, né? Eles têm o Prime e têm o AWS. Não dá para ter a mesma North Star Metric para os dois. São públicos completamente diferentes, objetivos de uso completamente diferentes. Então, o exemplo que eu estou trazendo aqui é do Prime. Mas vamos começar aqui pelo início, né? Se a gente tem empresas como, por exemplo, empresas que precisam, que demandam, né, que a gente chama, o game dessa empresa é a atenção, é fazer você ficar mais tempo, como era o caso do Spotify que eu mostrei agora há pouco, né? Então, um Facebook precisa que você fique no Facebook, certo? Que você fique no aplicativo. Então, uma North Star Metric para eles, né, poderia ser o tempo, né, em que usuários ativos ficam ali no feed. Então, se esse tempo estiver crescendo, né, então o tempo, por exemplo, quantas horas e médias os usuários ficam engajando com o feed. Se esse número estiver crescendo diariamente, eles estão crescendo, vai ter mais resultado. Né? Se esse número mostrar alguma queda, para, tem risco, vamos testar para melhorar, né, a performance desse número. Uma Netflix, que também é esse mesmo game de atenção, né, que é conteúdo, uma North Star Metric para eles, volume de assinantes assistindo. E esse número tem que ser maior do que o número de horas, né? Esse número tem que estar crescendo perante o número de horas de conteúdo por mês. Então, crescer pessoas, mas crescer pessoas que assistam esse conteúdo. Né? Então, eles podem estar olhando esse número e tentar experimentar e modificar e melhorar os canais de aquisição, a experiência dentro dos apps, né, e do sistema como um todo, para que esse número siga sempre aumentando, número de usuários assistindo os conteúdos. Agora vamos ver um outro tipo de empresa, que tem um game de transação. Aí o clássico e-commerce, né? Quem aí trabalha em e-commerce já fica antenado. Então, vamos pensar no e-commerce diferenciado como a Amazon, que tem essa coisa da assinatura junto, né? Que é o Prime. Então, a gente pode ter, né? E teria um exemplo aqui de uma North Star Metric potencial para eles, que seria o número de compra, volume de compras, né? Por assinante do Prime. Essa pode ser uma North Star para a Amazon. E no caso de um Walmart, que daí já é aquele clássico, né, e-commerce, aí poderia ser volume de compras por sessão, né, por cliente, né, por sessão desse cliente. Então, quanto mais esses números crescerem, mais esses e-commerce também estão entregando mais valor, né, para ambos os lados. Afinal, é um marketplace, de certa forma, também, né? Eu tenho quem vende lá e tem quem compra. E empresas que têm, por exemplo, esse game de produtividade, como é o caso da Growth Hackers, né? A gente entrega produtividade para os nossos clientes, né? Softwares, é muito comum ter esse game, né? Salesforce é um software de um CRM, né? A Adobe também tem uma série de produtos, né, que são de assinatura. Como é que poderia ser a North Star dessas empresas? No caso da Salesforce, a gente tem que pensar e, de novo, abstrair o que que o meu cliente quer do meu produto, né? O que o cliente quer de um CRM com uma Salesforce? Quer anotar as informações lá para poder gerar dados, para poder gerar informação, para ter esses dados centralizados, para facilitar o trabalho do time de vendas. Né? Então, qual que seria uma North Star para eles? Pode ser a média de anotações criadas por conta. Se esse número estiver crescendo, é um sinal de que eu tenho mais clientes entrando e também que os meus clientes atuais se mantêm. Muito importante, né? Se você tem uma empresa que envolve assinatura, envolve recorrência, a sua North Star Metric precisa capturar esse elemento do modelo de receita também. Uma Adobe, então, poderia ser simplesmente o volume de usuários, né, de assinantes engajados com as ferramentas, né? E aí, esse nível de engajamento, às vezes, cada empresa vai tirar um extrato do seu caso. Então, um usuário engajado é um usuário que entra tantas vezes, né, por semana, ou no nosso caso, um usuário engajado pode ser um usuário que acessa essa e essa tela quando entra. Enfim, daí, olhando para dentro, né, vendo os números de vocês hoje, vai dar uma ideia de como pode ser essa North Star, né, como a gente entrega valor para os clientes. E no final das contas, gente, as iniciativas da empresa, do marketing, do produto, vão fazer essa North Star crescer. E essa North Star crescendo, esse número aumentando, vai gerar mais receita, mais valor de mercado e assim por diante. Né? Interessante. Vamos ver alguns exemplos mais, então? Dá tempo, Wilson? Quer ver mais alguns exemplos? Ou gostaria de já fazer algumas perguntas? O que você acha?
Vamos para mais alguns exemplos. Estou impressionado aqui, assimilando, meditando e preparando algumas perguntas. Estou fascinado. Vamos para os exemplos, que isso é super prático. Dá para o pessoal dimensionar e tangibilizar bem.
Que bom. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou trazer exemplos também que são empresas bem grandes, né? Que acho que os nomes ressoam. Acho que é mais difícil quando a gente traz exemplo de empresas que só um ou dois conhecem, né? Mas essas, eu acho que todos nós aqui conhecemos, então vai ficar mais fácil, né? Eu vou trazer com isso quatro princípios, tá? Então, no caso do Airbnb, a gente vai ter aí, por exemplo, né? Eu já comentei, né? Que eles cresceram muito e o volume de listing deles, o crescimento deles está sendo realmente exponencial aí lá desde 2011, né? E teve esse crescimento assim tão importante, né? Em função desse foco que eles têm em growth. Mas teve um experimento muito interessante que fez, olha só como é que esse gráfico se comporta, né? A gente está vendo esse recorte de 2011 para cá, mas olha só os anos anteriores e como é que esse gráfico se comporta. E aqui a gente tem na timeline um experimento muito interessante que eles fizeram lá em 2011, início de 2011, finalzinho de 2010, que foi o seguinte: eles perceberam que as listagens, né, os imóveis mais alugados, com mais recorrência, que eram mais rentáveis para eles e para os próprios proprietários, eram aqueles com fotos profissionais. Então, os próprios fundadores, né, eles sempre foram assim muito hands-on, né, um time que realmente tem uma carta do primeiro investidor deles, que é o Paul Graham, uma carta que ele escreveu quando o Airbnb abriu a IPO. Vale a pena ler essa carta para entender a mentalidade desse pessoal. Como é que esses empreendedores operavam e operam até hoje? É uma mentalidade de experimentação, gente. Eles estavam dispostos a testar coisas o tempo inteiro. Então, esse foi um dos testes, tá? Então, eles testaram colocar fotógrafos profissionais no maior número que eles pudessem, né, de listagens. Claro que eles não começaram fazendo isso todos de uma vez. Acho que aí é que está a mudança de mentalidade. Eles fizeram o quê? Testaram. Fizeram alguns imóveis versus, né, o antes e o depois. Então, olha como é que esse imóvel está performando, agora faz as fotos e agora olha como é que é a performance, compara os números e, gente, realmente precisamos colocar o máximo de fotógrafos profissionais e criaram, inclusive, dentro do produto, alternativas para que os donos de imóveis pudessem contratar esses profissionais, quase que criaram um pequeno marketplace ali dentro, né? Então, imaginem vocês, olha a diferença que fez um experimento, claro que não foi o único, né, gente? Foi um muito representativo, no ano de 2012 deles realmente foi singular e foi o principal, foi o que eles atribuíram, assim, foi o que mais trouxe resultado perante outros tantos experimentos rodados também, né? Então, a gente tem aí uma determinada análise que a gente costuma fazer sempre, né? Quando faz um experimento, a gente tenta, assim, na hora de testar, na hora de dar ideia, já pensar qual é a hipótese que está por trás dessa ideia, né? O que, que eu quero atingir? Já deixar algum número ali, né, já pré-setado de uma expectativa, porque depois que o teste for rodado, eu consigo comparar qual era a minha expectativa, qual o resultado que eu obtive, e significa que deu certo ou que não deu certo. De novo, aquela mentalidade do processo científico. Outro dado que é interessante a gente conseguir capturar, isso até em vias de comparação, tá, gente? Porque se a gente tem múltiplas ideias, né, e tomara que vocês tenham muitas ideias e que os times de vocês tenham muitas ideias, growth é muito interessante porque se a gente consegue engajar as pessoas da empresa e ter ideias não só do marketing, mas ideias também que venham da área de atendimento, enfim, de todo, né, da área de vendas, de marketing, de todas as áreas, a gente consegue ter uma diversidade aí, né, de possibilidades que vai, com certeza, essa diversidade vai fazer a empresa crescer mais e mais rápido. Mas se a gente tem muitas ideias, a gente também tem um problema na mão, né? Qual que eu testo primeiro? Quais eu testo agora? E para isso tem esse númerozinho aqui que a gente chama de ICE Score, tá? Que é a nota ICE, a gente pode dizer assim, que vai comparar o impacto, a confiança e o quão fácil é rodar cada um desses testes. Então a gente tira uma média desses elementos para ver, puxa vida, vamos começar por onde? Vamos começar por essa aqui que tem uma nota maior, depois a gente faz os demais. Né? Isso principalmente quando a gente tem aí recursos mais escassos, ou times menores, ou um time que está começando. Então, alguns princípios do Airbnb que eu acho que vale a pena a gente olhar, tá? E tentar replicar também, né? Dentro da nossa realidade, claro. Eles têm como experimentação em produto sempre drivada, sempre focada em hipótese, tá, gente? Então, sempre tem aquela hipótese antes de fazer acontecer de fato. Então, eles viram aqui, ó, que eles criaram esse tipo de layout, né? Isso tudo com teste, né? Sempre fazendo um range aqui, né? Esse range eles testaram. Então, tudo testado, né? Não tem nada que não seja testado. Não tem nada que seja da ideia de um engenheiro lá e foi pro ar. Não. Tem a ideia, é testado, e aí sim o resultado do teste vai dizer se vai pro ar ou não e como vai pro ar. Eles definem também qual é o parâmetro do teste muito bem, porque também a empresa pensa, né? Se vocês têm aí uma empresa que tem um grande volume de clientes ou um grande volume de usuários, vocês têm que pensar que o teste não vai rodar para todo mundo ao mesmo tempo. Para quem a gente vai expor esse teste primeiro, né? Para quantas pessoas? E tem que ser um número suficiente para a gente tirar dados disso, né? Não dá para ser também uma amostragem muito pequena que não nos dê informação. Então, isso também é importante lá no Airbnb. E eles também entendem, né, que é essencial essa questão, né, do poder de growth, do poder de experimentar, e que falhas são oportunidades. Né? Essa é a grande mentalidade que todo mundo fala a respeito do growth mindset. As pessoas, enfim, quem vive ou já conviveu em ambientes de inovação sabe disso, que errar não é o fim, né? É uma informação a mais que eu acabei de obter para seguir em frente e acertar mais no futuro. Então, isso no Airbnb é muito presente. Vamos para outro exemplo, então, que vem lá do pessoal do Slack. O Slack é uma ferramenta de mensagens, né? Então, muitas empresas usam aí Microsoft Teams, outras usam Slack. Na pandemia, gente, quem não tinha uma ferramenta dessa sobrecarregou o WhatsApp de todo mundo, mas é isso aí, né? Então, o Slack é essa ferramenta aí de comunicação corporativa muito interessante, que cresceu demais, né? Lá em 2019, eles já estavam com 10 milhões de usuários ativos, né, diários. Então, assim, pensem vocês como é que eles já estão, né? Depois de uma pandemia, todo mundo usando mais e mais. Olha só, chegaram aqui, né, realmente aqui o ano fiscal deles do ano passado e a projeção aqui, né, para esse ano é de um crescimento respeitável, né? E uma coisa muito interessante que eles fizeram, eles experimentam muito e experimentaram muito também no começo com o Twitter, né? Então, lá no Twitter deles, eles acharam uma forma de tirar ideias não só do time interno, mas dos usuários. Então, eles tinham um time, né, inicial de produto, e o segundo time que eles colocaram forte dentro da empresa foi o time de suporte técnico. Então, pessoas 24/7 respondendo dúvidas técnicas e erros, inclusive, colocando, debugando o produto, né, na hora, tudo via Twitter. Então, as pessoas incentivavam os clientes, os consumidores a estarem presentes lá e também criaram esse Wall of Love, né, que eles chamam, que são os usuários, né? Então, nada mais é do que o tal do referral, né? Então, é o marketing de referência que eles criaram fortemente e, a partir de experimentação, conseguiram colocar isso no ar e funcionando muito bem. E encontraram, dentro desses usuários mais ativos, mais engajados, um número mágico. Esse número mágico é algo que eu incentivo vocês, né, quem estiver empolgado para testar essa metodologia de experimentação, de growth dentro da sua empresa, tentar encontrar ao longo do tempo. Isso não é algo que você vai sair na primeira semana sabendo, mas é algo que você pode começar a pesquisar, né, começar a observar dentro dos seus usuários. Qual é o seu número mágico? Para o Slack, o número mágico são times que enviam 2.000 mensagens. Né? É o que a gente também chama em growth de time to value. Então, qual que é o número que faz um usuário potencial, um lead, se tornar um cliente? Qual que é o momento em que a gente tem ali aquele time to value? No caso do Slack, times que mandam 2.000 mensagens são aqueles times que o time de marketing sabe que pode acionar para tornar um cliente pagante. Né? Ou mesmo clientes que vão automaticamente fazer o upgrade porque não querem perder aquelas mensagens. Então, esse é o número que o time de growth deles fica testando coisas, testando melhorias no produto para fazer todo mundo que entra lá atingir essas 2.000 mensagens, pelo menos. Então, são bots, né? Quem já usou Slack ou usa sabe muito bem do que eu estou falando. Eles amarram você para você usar cada vez mais, convidar pessoas. E é assim que a gente gostaria de fazer com nossos clientes também, não é? Então, que número é esse que você precisa atingir com o seu cliente? No caso do Facebook, eu dei o exemplo do Facebook antes, eles encontraram lá no início, né? O time de growth do Facebook foi um dos primeiros do Vale do Silício, né? E criaram uma robustez de processo, né? Uma maturidade rapidamente. E depois foi, inclusive, uma pessoa de growth lá, um VP do Facebook, que foi fundar o time de growth da Uber, né, do Uber, do app de caronas, né, de corridas, aliás, e levou muito dessa expertise lá para dentro. O Uber também ficou muito famoso, né, um caso de sucesso de growth muito legal também lá nos tempos iniciais deles. Então, no caso do Facebook, eles encontraram lá atrás que cada usuário que entrasse precisava convidar 7 pessoas. Se você tivesse 7 amigos, você não ia sair do Facebook, mas tinha que ser em 10 dias. Então, o time to value que eles identificaram lá no início era assim: novo usuário, eles faziam de tudo para você conseguir conectar com 7 pessoas o quanto antes, né? Então, toda empresa vai ter aí o seu número mágico, o seu time to value, e é legal a gente tentar pensar no nosso. Tem um outro caso de sucesso que eu gosto muito de trazer. Principalmente assim, quando a gente tem um grupo de empresas que não tenho ainda Emília, é muito difícil começar. Como é que eu faço esse growth? Sou só eu interessado nisso lá na empresa que eu trabalho? Não é fácil. Um caso para mim que é emblemático é o da IBM. Na IBM, quando eles começaram a atuar com a gente, era, gente, um time, tá? Era uma pessoa capitaneando e um time muito pequeno. Pensem no tamanho de uma IBM, como é que não é isso, né? Então eles começaram lá. Em 2016, com 2 pessoas, né? Então, eram 2 growth hackers, tinha uma pessoa, né, encabeçando o projeto, digamos assim, e 2 growth hackers fazendo experimento com o que eles tinham, e não podia nem mexer em código, tá, gente? Eles não podiam nem mexer em código, não tinham acesso ao time de engenharia, e eles tinham que modificar o crescimento dos produtos digitais. Então, o que que eles faziam, né? Usavam a criatividade, testavam sequência de e-mail, testavam modificações em landing page, e assim eles conseguiram um crescimento fantástico, realmente até de receita, tá, para esses produtos, a ponto de que em 2019 eles já tinham mais de 150 profissionais de growth hacking rodando experimentos, né? E hoje muito mais, tá? Foi um crescimento em adoção aí de mais de 10 vezes, e hoje todos os produtos são, né, todos os produtos, os times de produto são times de growth. Não tem um produto digital na IBM hoje que não tenha essa célula de growth operando junto com o produto. Então, uma receita adicional que eles fizeram lá de 2016, em questão de 2 anos, eles chegaram, né? No primeiro ano, 600K, 3 anos depois, eles já estavam trazendo 12 milhões de dólares de resultado com esses experimentos. Então, ficou assim, nítido que precisava ter mais investimento nessa área. O Jason, que liderou essa parte de growth lá na IBM, disse que eles chegaram a ser capazes, né, de gerar esses resultados robustos, o suficiente para que a mudança da cultura interna acontecesse. Então, olha isso, gente. No final das contas, o que que eles fizeram? Eles agiram. Eles fizeram primeiro, mostraram o resultado, e assim as mudanças aconteceram. Então, é isso que é muito interessante a gente pensar. Não adianta a gente querer que as coisas mudem primeiro para a gente mostrar resultado depois, né? Eles agiram primeiro, com o que eles tinham à disposição, com muitas dificuldades, mas conseguiram, no final das contas, modificar toda uma cultura de uma empresa centenária, né? Então, com certeza não foi fácil, mas vale a pena. No caso da Amazon, é muito interessante também, porque é uma das empresas que a gente considera, assim, né, das 5 categorias aí das empresas, né, das 5 possibilidades, né, sendo o quinto a empresa que já está com growth realmente, dentro de todas as células, de todos os times, né, o processo bem fixo na cultura. A Amazon certamente está lá no nível 5, tá? Então, como é que funciona lá dentro, né? Se a gente for ver todos os produtos da Amazon, é uma empresa realmente que compete aí em tantos mercados, né, gente? É gigantesca. E eles fazem testes dos mais simples, assim, coisas que a gente sabe que tem como algo dado, algo simples. Ah, vamos colocar isso aqui no ar porque é tão simples. Não, eles testam primeiro. Então, tem aqui um exemplo básico de uma tela, de um checkout aqui do carrinho, né? Então, qual dos dois a gente vai usar? Vamos colocar aqui uma opção da pessoa fazer, né, economizar e sair por aqui ou não, vão ser 2 botões, né? Eu, sinceramente, né, no meu chute, eu diria, gente, põe um botão só, né? Mas chutar não adianta nada, tanto que o resultado do teste mostrou que o ideal era ter os 2 botões, e assim foi, né? Então, aí que tá, né? E o CEO, né, o antigo CEO, né, o fundador aí da Amazon, o Jeff Bezos, disse que o sucesso da Amazon, isso lá na carta para os acionistas dele, né, que ele escreveu em 2019. Ele disse que o sucesso da Amazon está diretamente, é uma função, está diretamente ligada a quantos experimentos eles rodam por ano, por mês, por semana, por dia. Gente, se eu não dei esse recado, acho que o Jeff Bezos deu, né? Então, obrigada a todo mundo, muito bom estar aqui e eu estou à disposição para tirar dúvidas, Wilson.
Camila, Emília, desculpa, Emília Chagas, foi muito legal o conteúdo que você trouxe para a gente. Assim, acredito que a galera está assimilando esse conteúdo aí que a Emília trouxe para a gente. Algumas lições, assim, resumidas, para a gente deixar uma mensagem final para o pessoal. Tem como fazer growth hacking de maneira ágil e enxuta? Não precisa de uma super mega estrutura. O growth hacking é algo que traz aí uma previsibilidade, né, de soluções que podem ser aplicadas para a tua área de marketing e vendas, ou seja, você sai do campo de não saber o que fazer e começar a entender o que começar a fazer. E ao mesmo tempo, ela é uma prática de sucesso de empresas que cresceram aí no mercado digital no meio dessa disrupção toda aí da transformação digital. É mais ou menos isso. O que mais que a gente poderia acrescentar?
Nossa, acho que você resumiu muito bem, porque mais do que, acho que um erro que a gente às vezes cai, dois erros, vai. Um é achar que growth ou growth hacking é moda, vai passar. Já falaram isso de outras tendências, que não passam, gente. Lembra quando falavam isso de marketing digital? Vocês lembram disso? Né? Falaram isso na TV, né? Então, assim, às vezes a gente tem essa reatividade, né? Com algo que vem novo, uma metodologia, ainda mais que vem com um nome estrangeiro, ainda mais que foi inventado por um americano, daí a gente já fica assim, ixi, não sei não, né? Torce o nariz. Mas esse é um grande erro, porque a gente tem que se aproximar daquilo que a gente não conhece, né? E não se distanciar. Então, o primeiro passo é, de fato, né, tentar entender um pouquinho melhor. O segundo passo, acho que você trouxe muito bem, é não complicar. Então, não é porque é algo novo, não é porque é uma grande metodologia, né, consagrada por empresas tão grandes, que eu quero começar que nem elas estão hoje. Eu tenho que começar como elas começaram. Olha lá o porte de uma IBM, como é que começou, com uma pessoa defendendo, duas pessoas testando. Gente, quem não tem aí no marketing você e mais um aí para te ajudar, para dar um apoio, pelo menos moral? Pelo menos para passar um WhatsApp à noite e dizer, não, tudo bem, a gente vai conseguir, né? Então, eu acho que tem que começar. A gente tem um exemplo também, que foi no, na Growth Hackers Conference desse ano, né, 2021, que é da Volvo Cars, que é outra empresa também centenária, que as pessoas dizem, Emília, empresa de carro, né, montadora, do tamanho do porte da Volvo. Como assim fazer growth? Não é só para os Facebooks e apps da vida? Não, gente. Growth é uma metodologia que ajuda na inovação de todas as empresas, né? E as empresas que mais inovam usam essa metodologia. Então, a Volvo Cars começou assim também, com um grande defensor lá dentro, que conseguiu validar não só uma série de experimentos importantes, claro que linha de fábrica, essas coisas, a gente sabe que demora, né, para operar até um teste, é complicado. Mas ele fez uma série de testes dentro de modelagem de negócio mesmo, de modelo de receita, e conseguiu emplacar novos produtos lá dentro. Então, é um caso de sucesso muito, muito bacana. Hoje, começou sozinho, hoje está com um time também gigantesco, já operando uma área bem grande. Então, quem quiser também conferir lá na Growth Hackers Conference, dá uma olhadinha lá, o exemplo da Volvo Cars, que é inspirador.
Fantástico, Emília, fantástico. Pessoal, a gente está aqui já com o nosso tempo no limite, então eu queria agradecer muito a Emília aí pelo conteúdo que ela trouxe, incentivar o pessoal a buscar mais informações e mais conhecimentos práticos aí, junto com o pessoal da Growth Hackers aí, para entender como é que a gente vai, contextualizar isso para cada ambiente de cada um de vocês aí na sua empresa, tá bom? Então, Emília, obrigado, super parabéns. A DVB Santa Catarina agradece muito. Esperamos aí numa próxima oportunidade estarmos juntos aí também para focar bem nesse tema e trazer mais informação, mais conteúdo para todo mundo.
Obrigada, Wilson. Obrigado, pessoal. Prazerzão estar aqui com vocês e até a próxima.
Pessoal, então obrigado. Fiquem ligados aí nos próximos conteúdos aí do nosso Next e a gente se vê numa próxima. Um abraço, até mais.
Esperamos que você tenha curtido e aproveitado as dicas passadas pelo nosso palestrante. Qualquer dúvida, não esqueça, entre em contato pelas nossas redes sociais. Este foi o Next Marketing 2021 e ano que vem tem muito mais. Muito obrigada.